Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado do Partido Socialista, eleito pelo distrito de Beja, Pedro do Carmo, anunciou que vai pedir ao governo apoio para os produtores de ovinos da região, cujas explorações foram afetadas pelo vírus da língua azul nos últimos meses. É naturalmente muito preocupante o que estamos a assistir no nosso território e vou mesmo questionar o ministro da Agricultura sobre as soluções a apresentar para solucionar este problema, afirmou Pedro do Carmo. O deputado socialista falava à agência Lusa após ter visitado uma exploração pecuária no concelho de Castro Verde e reunido com a Associação de Agricultores do Campo Branco, com sede naquele município. Segundo o deputado do PS, é necessário que o governo adote medidas excepcionais para uma situação excepcional. Se não houver realmente uma situação mais fortalecida, mais robusta, continuamos a ficar muito prejudicados no interior, uma vez que o desânimo dos produtores é muito significativo, frisou Pedro do Carmo. Por isso, defendeu, tem de haver um apoio para quem ainda resiste, para quem ainda tem rebanhos, para quem ainda cria gado e para quem ainda se mantém no interior do país. Nos últimos meses, têm sido muitas as explorações pecuárias afetadas pelo vírus da língua azul no distrito de Beja, o que levou, na passada quinta-feira, a Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo a enviar uma carta ao ministro da Agricultura e Mar a reivindicar medidas de apoio para o setor. É o caso do território conhecido como Campo Branco, que abrange os concelhos de Castro Verde, Almodóvar, Ourique e parte de Aljustrel, todos no distrito de Beja. Nesta área, segundo os números transmitidos à Lusa pela Associação de Agricultores do Campo Branco, existem atualmente 240 explorações onde foi detectado o vírus da língua azul, sobretudo o serotipo 3 da doença. Temos animais com muitos abortos e muitos borregos mortos, o que vai afetar muito o rendimento das explorações no próximo ano, confirmou à Lusa o presidente daquela associação, António Aires. O dirigente reconheceu que o quadro da doença na região este ano é bem mais complicado do que foi no ano passado. No ano passado não tivemos nem a mortalidade nem a morbilidade que estamos a ter este ano, alertou António Aires, que reconheceu existirem milhares de animais doentes só na zona do Campo Branco, embora não possua dados mais precisos. Os prejuízos são grandes, continuou o presidente da Associação de Agricultores, que disse esperar que haja uma sensibilidade por parte dos responsáveis políticos para dar uma ajuda aos produtores. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP, lançam esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante. A decorrer até 10 de novembro, a campanha alerta os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição da sinistralidade e a adoção de comportamentos seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool. Esta é a última das 11 campanhas planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2025. O Centro Alqueva recebe no dia 12 de novembro a segunda edição do Beja Tech Day com o tema Inovação e Cidades Inteligentes. O Beja Tech Day 2025 centra-se na temática Smart Cities e vai reunir especialistas e instituições do Alentejo, Algarve e Andaluzia para debater o papel da inovação, digitalização e cidades inteligentes no futuro da Euroregião Alentejo-Algarve-Andaluzia. Organizado pela Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, pela CCDR Alentejo e pela EDIA, o evento conta com a parceria da EMAS de Beja e da CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, reforçando a sua dimensão regional, institucional e colaborativa. O Beja Tech Day integra-se na estratégia da Euroregião, contribuindo para os seus eixos prioritários de inovação, digitalização e cooperação territorial transfronteiriça, em alinhamento com o Programa Regional Alentejo 2030 e com as grandes agendas europeias para a transição digital e climática. O programa vai contar com a presença de representantes institucionais e técnicos da Euroregião, bem como de projetos, clusters de inovação urbana e entidades ligadas à digitalização, transição energética, mobilidade e inteligência e governança participativa. O Beja Tech Day integra ainda a Portugal Tech Week, enquanto parceiro do maior festival descentralizado sobre inovação em Portugal, que se estende por diversas cidades e regiões. Segundo sublinha a organização, o Beja Tech Day afirma-se como uma plataforma de cooperação transfronteiriça, reunindo decisores, especialistas e agentes do território em torno de uma agenda comum: transformar a Euroregião Alentejo, Algarve e Andaluzia num verdadeiro laboratório de inovação e inteligência territorial capaz de gerar soluções, parcerias e projetos que reforcem a coesão e a competitividade do Sul Ibérico. O Instituto Politécnico de Beja, através do Laboratório de Atividade Física e Saúde, lança mais uma edição do programa Up Again Senior. Segundo anunciou o Politécnico de Beja, trata-se de uma iniciativa especialmente desenhada para adultos com mais de 60 anos que pretendem manter a sua saúde, autonomia e bem-estar através da prática regular de exercício físico. Com o compromisso de promover um envelhecimento ativo e saudável, o programa oferece sessões de exercício físico adaptadas às necessidades e capacidades de cada participante num ambiente acolhedor e orientado por profissionais. As aulas decorrem duas vezes por semana, com duas opções de horário, com as sessões a decorrer no ginásio da Escola Superior de Educação de Beja e cada turma com um limite de 25 participantes. As inscrições estão abertas. É inaugurada esta tarde, às 17h30, no Museu Municipal de Vidigueira, a exposição de fotografia Aquedutos de Portugal, Água e Património, de Pedro Inácio. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, as imagens que integram esta exposição, patente até 7 de dezembro, resultam do levantamento fotográfico e do trabalho de inventário iniciado em 2007 por Pedro Inácio, museólogo e investigador, conservador do Museu da Água da EPAL e vice-presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Segundo a autarquia vidigueirense, através das 21 fotografias selecionadas, é possível evidenciar alguns dos aquedutos mais carismáticos localizados em Portugal, um dos quais remonta à época romana. A Câmara Municipal de Castro Verde promove na quinta-feira, 6 de novembro, pelas 12 horas, no Salão Nobre da Autarquia, a assinatura do contrato para a requalificação do Centro de Saúde de Castro Verde e a ampliação do serviço de urgência básica. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, o ato marca o início de uma obra muito aguardada pela população e pelos profissionais de saúde e que representa um investimento de 2.327.265 euros, com o projeto a ser executado pela Câmara Municipal e financiado através do PRR. Segundo a Câmara de Castro Verde, a intervenção em articulação com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo pretende modernizar as instalações e os equipamentos do edifício, melhorando significativamente as condições de trabalho e de atendimento, bem como a ampliação do serviço de urgência básica, que vai permitir reforçar a capacidade de resposta aos utentes da região. O Centro de Saúde de Castro Verde, e em particular o seu serviço de urgência básica, assegura cuidados de saúde a mais de 40 mil habitantes nos concelhos de Castro Verde, Aljustrel, Almodóvar, Urique e Mértola. A edilidade castrense sublinha ainda a localização estratégica, próxima de importantes vias rodoviárias e das principais minas do país, desempenhando um papel essencial na resposta a emergências e na prestação de cuidados de proximidade. A Junta de Freguesia de Vila de Frades vai realizar nos dias 15 e 16 de novembro mais uma feirinha São Martinho. Magusto tradicional, farinha de produtos regionais, animação de rua, animação infantil, canto alentejano, adegas abertas e abertura das talhas são o destaque desta iniciativa que decorre no mercado municipal. Destaque no sábado para as atuações da Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, Charanga das Fresquinhas, Grupo Encanto, Bandas de Canto do Polo de Vila de Frades, Os Carraceiros e Vem Para Cá. No domingo 16, o destaque vai para Rufar e Bombar, Bandinha do Carteiro, Moços da Talha, o Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira com Bialvito e os Alma Sul. As explicações são do Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que quer reforçar a atratividade do território.
é um certame que vai tomando o seu espaço naquilo que é a calendarização regional dos eventos e por onde, naturalmente, a Junta de Freguesia de Vila de Frades pretende criar mais condições, mais atratividade neste período que é a época alta do território, portanto, em torno daquilo que é o vinho de talha, mas não só. E esta feirinha é precisamente prova disso, onde à volta deste produto tão característico de Vila de Frades, nós tentamos associar aquilo que é o canto alentejano, aquilo que é o nosso comércio tradicional e daí o certame de correr em torno do mercado e, no fundo, reforçar esta atratividade de um território que é cada vez mais procurado, seja para quem nos quer visitar, para quem nos quer conhecer, mas também para pessoas que vão procurando criar aqui a sua vida e que vão procurando fixar-se em Vila de Frades. Este ano o programa inicia com a arruada pela Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários. O programa vai ter animação durante a tarde, quer no sábado, quer no domingo. Em destaque também o canto alentejano, seja na sua vertente tradicional, seja na sua vertente instrumental. A noite de sábado, com a animação do grupo Vem Para Cá. E depois um certame que não se esgota naquilo que é o mercado e naquilo que é o espaço da tenda, mas que vai até às adegas, que estarão elas próprias também abertas para receber quem nos visita.
E eu concaro o Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Moura recebe no próximo dia 9, a partir das 9 da manhã, a caminhada pelos campos de Salúquia. Trata-se de uma atividade integrada no Alentejo Walking Festival, evento regional promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, sob o lema Todo o Alentejo a Caminhar. A iniciativa, com a designação Rota do Sol, propõe um percurso de 10 km, com uma duração aproximada de 4 horas e grau de dificuldade médio, que convida os participantes a explorar os trilhos e paisagens da freguesia de Amarleja, no concelho de Moura. O ponto de partida está marcado junto ao Castelo de Moura, no edifício da recepção ao turista, com o trajeto a percorrer o Baldio das Ferrarias, o Perímetro Florestal e o Outeiro do Pineque, o ponto mais elevado daquela freguesia. A Rota do Sol é, segundo a autarquia mourense, uma oportunidade única para descobrir o património natural e cultural de uma das vilas mais quentes e autênticas do Alentejo. Odmira acolhe entre 14 e 19 de novembro a 25ª edição do Docs Kingdom, o Seminário Internacional de Cinema Documental. Segundo anunciou a Câmara de Odmira, pela terceira vez consecutiva no Conselho, o encontro anual reúne cineastas e profissionais de todo o mundo para uma semana de exibição de filmes, debates, uma exposição e várias atividades. Segundo avançou o município de Odmira, com a curadoria de Raquel Schaeffer e Rita Moraes, o programa deste ano foca as práticas cinematográficas coletivas num diálogo com momentos históricos e contemporâneos do cinema documental. Sob o título Uma Coletiva Harmonia Desarticulada, o seminário explora a história política do Alentejo e, em particular, o processo de coletivização da terra e do trabalho que marcou profundamente a região durante a reforma agrária. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
A democracia do poder local já não é o que foi. A democracia no poder local foi definida numa lógica diferente da do poder central. Desde logo porque os órgãos executivos resultam de eleições diretas nas câmaras municipais e de eleições mistas nas juntas de freguesias, em que os presidentes são eleitos diretamente e os restantes membros são eleitos pelas assembleias de freguesias. Isto resultou da vontade dos deputados que aprovaram a primeira lei das autarquias locais de incentivar em uma gestão colegial envolvendo eleitos de diferentes partidos de acordo com as respectivas representatividades ditadas pelos eleitores. Foi projetada a convicção de que os eleitos locais, pela proximidade com as populações que os elegem, deviam representar estas mais do que os partidos que os escolheram e deviam ter disponibilidade para, uma vez eleitos, cooperar entre si em vez de se limitarem a fazer oposição aos vencedores, principalmente quando estes não alcançam a maioria absoluta. Foi isto que aconteceu em muitas autarquias nos primeiros anos do poder local. Depois, com a dança de alguns dirigentes partidários, entre o Parlamento e o Governo e as autarquias, o Governo destas passou a aproximar-se do modelo de governo do país, afastando os eleitos que não ganharam para a oposição, em vez da cooperação, para além do reforço das competências dos presidentes de Câmara, que são hoje, na prática, um órgão dos municípios, tais são os poderes e autonomia que passaram a ter. Isto a propósito das dificuldades que hoje surgem na composição dos executivos autárquicos, por força da fragmentação do eleitorado, da pluralidade dos eleitos e das trincheiras a que estes se remetem, numa lógica de que devem apenas governar os eleitos dos partidos vencedores e os restantes limitar-se a fazer oposição. É uma evolução que contribuiu para o empobrecimento da democracia das autarquias locais, que na lógica da sua gênese incentivava a participação de todos. O respeito pela vontade das populações que os elegeram, o cumprimento das promessas eleitorais e dos planos de atividades, a cooperação entre todos e com todas as entidades, a relação de proximidade com as pessoas, o espírito de serviço público, devem caracterizar a ação dos autarcas na gestão das autarquias locais. E esta deve assumir a governação dos territórios e em cooperação com os outros, mobilizando e envolvendo todos nas ações que mais possam contribuir para o seu desenvolvimento, incluindo nas reivindicações junto do poder central. Não perdendo de vista as atribuições próprias das autarquias locais, os autarcas devem fazer pleno uso das suas competências, designadamente a de se interessarem e empenharem na resolução de todos os problemas que afetam os territórios e as populações, não se recusando a fazê-lo com o argumento de que este ou aquele assunto não é atribuição da autarquia, pelo que não lhes compete resolvê-lo. Isto não significa, como é evidente, que as autarquias tudo podem fazer e devem ser responsabilizadas por tudo o que não é feito, mesmo que os autarcas tudo tenham feito para conseguirem a sua concretização. O poder central não deve realizar este ou aquele investimento, esta ou aquela benfeitoria, ou apoiar esta ou aquela autarquia pelo facto de serem todos da mesma cor política. As opções devem ser feitas em função da necessidade, da oportunidade e da bondade, e não por favorecimento dos seus interesses e dos seus. Os autarcas devem reivindicar do poder central tudo o que consideram ser necessário e a que têm direito dos seus territórios e populações, independentemente de quem está no governo, se é ou não da mesma cor política. Não reivindicarem ou dificultarem reivindicações das populações apenas quando os que estão no governo são da mesma cor política é subserviência e alienação do seu dever de tudo fazerem para servir as populações e os territórios que governam. Já tomaram posse praticamente todos os órgãos autárquicos. Na maioria dos casos existem maiorias para governar determinadas pelos eleitores ou por entendimentos pós-eleitorais. Há alguns casos em que não foi possível gerar as maiorias que podiam contribuir para maiores compromissos na ação e estabilidade governativa. Vão ter de governar, mesmo assim, o que exige mais tempo e humildade democrática para conseguir as maiorias que lhes permitam realizar boa parte do que prometeram. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.com. E terminamos este bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, diminuindo a nubosidade em especial na região sul a partir do meio da tarde, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial até ao meio da tarde, e que poderão ser ocasionalmente granizo, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, no final do dia, vento moderado do quadrante sul, superando moderado a forte no litoral, com rajadas até aos 80 km por hora, a norte do Cabo Raso até o início da manhã, rodando gradualmente para o quadrante oeste a partir da tarde e diminuindo a intensidade. Nas terras altas, o vento superará forte, a muito forte, do quadrante sul, com rajadas que poderão chegar aos 100 km por hora no norte e centro até ao final da manhã. Conta também com uma pequena descida da temperatura máxima. Temperaturas essas que poderão chegar aos 20 graus de máxima em Beja, 19 em Évora, 16 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.